Bem-vindos a mais um podcast semanal do Novos Capital. Do outro lado da linha está Ricardo Casan. E aí, Casan, tudo bem?
Oi, Tomás, tudo bom?
Tudo bem. Vamos falar dessa semana? Essa semana a gente continuou, de alguma forma, com os mesmos assuntos tratados na semana passada. Covid, Estados Unidos, recuperação da atividade econômica. A gente teve a ata do FONC essa semana. Vamos começar um pouco falando de internacional, mas depois para o Brasil tem volatilidade no câmbio, recuperação de atividade. Então, é continuidade do movimento da semana passada, mas a gente teve coisas muito relevantes essa semana. Vamos começar para os Estados Unidos?
Vamos lá. Os assuntos, como você falou, os assuntos são similares, né? A gente abordou aqui a maioria na semana passada, mas em termos de recuperação das economias, tanto americana quanto global, a gente segue vendo uma recuperação que tem sido de uma maneira mais forte do que o esperado, né, pelas estimativas, pelos economistas. Então, essa semana a gente viu, por exemplo, na quinta-feira, o número de empregados, né, admitidos na economia americana, um número ao redor de 4 milhões de empregados, mais forte do que estava sendo esperado. Taxa de desemprego também mais baixa do que o esperado. Então, mostra que já é o segundo mês que a gente tem uma recuperação forte no mercado de trabalho. Mostra que, com a reabertura das economias, e aí eu queria estender isso para outras economias também, que a gente acredita que vai acontecer, não só a economia americana, com a reabertura global, é de se esperar uma recuperação mais acelerada, né? Uma recuperação que o pessoal gosta de falar em V, né? Que é o que a gente tem visto acontecer, tanto na Europa essa semana saíram os PMI, os índices de sentimento, né? Tanto da indústria quanto do setor de serviços, também mostraram uma recuperação mais acentuada. Então, a gente está um pouco nessa página, né? O mercado começando a incorporar no preço uma volta da atividade um pouco mais acelerada.
E essa volta da atividade acelerada, de alguma forma, ela não está sendo colocada tanto em dúvida pelo retorno de casos de Covid nos Estados Unidos, né? Talvez seja o fato de você não ter uma letalidade muito alta, que não vai te cobrar a necessidade de fazer lockdowns mais efetivos, você vai ter lockdowns mais parciais, você tem o fato de da população mesmo fazer a opção por reduzir o padrão de mobilidade, reduzir o consumo, independente do cenário de lockdown ou não, mas isso não impede com que a recuperação continue acontecendo, ela reduz o shape de recuperação, não é isso?
Sim, tem acontecido isso principalmente nos Estados Unidos, né? Os países e regiões que fizeram um controle de vírus mais intenso, e aí a gente está falando da Ásia, falando da Europa, a gente não vê essa segunda onda, né, que o pessoal fala, que talvez seja até um termo incorreto, né, que está sendo utilizado, talvez seja uma primeira onda, né, no Arizona, na Califórnia, no Texas, né, que são estados ali dos Estados Unidos que não tiveram um crescimento exponencial do vírus lá no início, quando o vírus começou a se espalhar. Então, a gente vê problemas regionais, principalmente nos Estados Unidos, em algumas regiões só dos Estados Unidos, que acredito que não vão afetar a recuperação da economia como um todo, vai gerar um atraso nessa recuperação em algumas regiões, né, do país. Por outro lado, na Europa, a gente vê que o controle do vírus ele foi efetivo, né, foi bem mais rígido do que na economia americana, e a gente não vê essa segunda onda, né, que a mídia tem comentado, né, na Itália, na Espanha, os países parece que realmente conseguiram controlar o vírus. Eu acho que vale citar também que a gente tem um tempo já, né, de conhecimento do vírus. Então, mesmo tendo aumento de casos, a maneira de se tratar o vírus hoje, ela é mais avançada do que a maneira que se tratava há alguns meses atrás, quando o vírus foi iniciado, né? Então, é de se esperar que a letalidade do vírus ela seja cada vez menor, olhando para frente, dado o grau de conhecimento que os médicos vão adquirindo, né, para o tratamento da doença. Então, acho que é por aí. O tema de recuperação ele segue em pauta, tá? E queria adicionar um ponto com relação aos bancos centrais, para a gente entrar na ata do Fed, que foi divulgada essa semana. Os bancos centrais continuam mostrando que, mesmo com a recuperação, né, sendo mais acentuada, o grau de liquidez vai continuar muito elevado. Eles não querem passar por um período de aperto de liquidez principalmente nessa fase inicial da recuperação, até porque ninguém sabe se essa recuperação ela vai ser prolongada ou se ela vai parar em algum momento. Então, os bancos centrais continuam com uma postura muito de política monetária muito expansionista. A gente viu a ata do Fed essa semana, eu acho que é um grande exemplo para isso que a gente está falando, que mostrou que o Banco Central americano ele quer adotar uma política do que a gente chama de forward guidance, né, para dar uma expectativa para o mercado com relação à taxa de juros, né, quando essa taxa de juros pode ser elevada, e uma expectativa também com relação ao programa de compra de títulos. Então, se quiser, Tomás, vou passar a bola para você, fala um pouco sobre a ata do Fed.
Bom, a ata do Fed, ela foi. A gente viu a ata como uma certa continuidade da mensagem passada na última reunião de política monetária do Fed. Então, havia uma discussão sobre o fato dos próximos passos do Fed eles levarem em consideração a implementação do yield curve control, né? O controle da curva de juros, do yield da curva de juros, para impedir que você tivesse uma abertura do juro a mercado. E o que a gente leu nesse aspecto foi que o Banco Central americano ele colocou muitos sis, né? Colocando uma certa dúvida sobre a eficácia do instrumento, ou se teria necessidade de usar o instrumento. Então, na nossa leitura com relação a esse yield curve control, o Banco Central está se afastando desse cenário de necessidade de implementar algo nesse sentido, e o que seria, de alguma forma, um pouquinho mais rock. Mas, por outro lado, uma parte que a gente achou extremamente dovish, tá? E aí é uma demonstração cabal da forma de pensar do Banco Central. Nesse sentido, seguindo um pouco o que foi falado pelo Kazan, né, de que os bancos centrais vão seguir com uma postura muito estimulativa, o Banco Central deixou claro que ele não visualiza qualquer necessidade de mudar a retórica, seja de taxa de juros ou até da ampliação dos estímulos de liquidez no sistema no curto prazo. Ele está falando, ele está querendo linkar uma mudança de framework, né, de como pensar a política monetária à frente aos estímulos atuais presentes na economia. Então, o Banco Central ele olha a inflação objetiva. E uma forma correta de continuar provendo estímulo, independente de qualquer coisa que aconteça de atividade econômica, é eu dizer que eu preciso ter um período prolongado de tempo suficiente com a inflação acima da meta, para corrigir os momentos que a inflação ficou abaixo da meta, para que as pessoas não comecem a ter dúvidas de que eu vou continuar provendo estímulo monetário, que eu vou continuar dando estímulo monetário independente da atividade econômica. Então, é um Banco Central preocupado com a inflação muito baixa e querendo dizer que os estímulos vão ficar muito ampliados por um longo período de tempo. Então, acho que de internacional é isso, né, Cadu?
Pois é. Só para a gente complementar, eu acho que a ideia é tentar passar para o mercado que, mesmo tendo uma recuperação, a gente vai continuar com esse excesso de estímulos durante um bom tempo. Como você falou, talvez, né, a gente vai saber na próxima reunião do Fed, talvez mesmo se a inflação rodar durante algum período acima da meta, né, do Fed. E aí eu queria ressaltar aqui um ponto que eu acho relevante, que é o seguinte: caso o Fed tivesse adotado essa política que eles na ata estão, né, dizendo que vão adotar, de deixar os juros baixos, né, não mexer na taxa de juros, mesmo se a inflação rodar um pouco acima da meta deles, que olhando pelo core PCE, né, que é a métrica que a gente acredita que o Fed olha, seria ao redor de 2%, se ele tivesse adotado essa política na saída da crise de 2008 e 2009, ele estaria com juros zero até hoje. Porque foram poucos momentos que a inflação, que o core PCE, ao longo desses últimos mais de 10 anos, rodou acima desse patamar de 2%. Então, era possível que o Fed tivesse com uma taxa de juros em zero até hoje, caso esse forward guidance que a gente está falando tivesse sido adotado, né, na saída da crise financeira. Então, isso é só para dar um exemplo de o quão estimulativo o Fed pretende ficar.
Isso daí mostra que o instrumento, se for adotado com credibilidade, mostra o quão potente ele é, né? Do compromisso. Exatamente. Do Fed de deixar taxas de juros bem baixas por um longo período de tempo. Então vamos sair do Fed, vamos para o Brasil. A volatilidade cambial segue, né, Kazan? Era um assunto que a gente discutiu semana passada e ela segue no Brasil.
A gente falou isso na semana passada, até olhando para o movimento a mercado aqui de volatilidade implícita, né, que a gente monitora pelo mercado de opções. Ela cedeu essa semana, mas a gente segue vendo uma volatilidade realizada, né, no câmbio muito alta, né, tanto intraday quanto uma vol diária. A gente vê a nossa moeda tem se mexido numa velocidade em movimentos muito, muito rápidos e muito acentuados. Né? Isso continua, acho que está claro isso, né? Vendo aqui nessa sexta-feira o diretor do Banco Central, Fábio, né? Ele deixa isso claro, né? Numa reunião que ele fez com o banco, com o Banco Safra, né? Uma reunião pública, ele deixa claro que eles estão incomodados com o excesso de volatilidade e parece que não existe um consenso sobre os motivos que tem gerado essa volatilidade. A gente citou alguns na semana passada, mas não parece ocorrer uma clareza com relação aos motivos desse excesso de volatilidade. Então, o fato é que isso segue, a maneira que o Banco Central tem feito para conter isso é fazendo as intervenções que ele tem feito no mercado cambial. Ele fez mais uma essa semana, quando o câmbio descolou um pouco dos pares, e eu acho que, pelo que a gente vê na comunicação do Banco Central, é possível que ele continue com essa estratégia de vendas, né, de reserva ou do mercado de swap para conter a volatilidade, conter movimentos que sejam não relacionados ao como nossos pares de moedas de emergentes estão operando. Eu acho que é por aí, né, Tomás?
Exatamente. Só para a gente complementar o Brasil, a gente teve produção industrial essa semana, a gente teve indicadores de mercado de trabalho, né? O CAGED surpreendeu de uma forma bem expressiva, a produção industrial veio em linha, mas já mostrando recuperação. E o que a gente comentou sobre atividades lá fora, ela acaba também refletindo nossa visão para atividade doméstica. À medida que a gente vai saindo dos lockdowns, à medida que as principais cidades do Brasil vão se reabrindo, a gente vai começar a ter surpresa positiva em termos de PIB. Então, um cenário onde um PIB implícito a mercado, né, pensado a mercado, ficava entre menos 7,5 e menos 10, hoje em dia ele já está migrando para entre menos 5 e menos 6. Então, colocar os riscos de uma variação muito negativa do PIB brasileiro já se reduziu bastante, e agora a gente vai começar a ver mudanças para números mais positivos, e a gente acha de extrema relevância que isso ocorra, e aí a gente consiga ter alguma normalização das condições de crescimento à frente. Acho que esses são os pontos principais, né, Kazan?
Sim, estou com nos pontos principais. Acho que é isso. A gente deseja um bom final de semana a todos, e semana que vem estaremos de volta.
Um bom final de semana a todos. Um abraço.